Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre retrofuturismo, sobre steampunk. E aqui estou com uma mesa, uma sala cheia praticamente aqui. Aqui comigo estão sempre comigo, né? O meu amigo e companheiro aí, então, Fábio Fernandes. Seja bem-vindo de volta, né, Fábio? Faz um tempinho que a gente estava aí meio arrumando uma agenda, mas conseguimos um espacinho aí para estar todos juntos.
Exatamente, salve, salve, Thiago, né, pessoal que tá me ouvindo a gente aí, eu fiquei umas semanas aí fora de combate, trabalho, né, nada demais não, fica problema de trabalho, acumulam coisas da universidade, coisas aí, a gente vai depois soltar mais umas notícias mais em frente aí no futuro, mas nós estamos aqui também com um convidado muito especial, que é o Enés Tavares. Thiago, fala um pouquinho do Enés aí pra gente poder startar o programa.
Isso aí, também então com Enéas, professor, escritor, um grande entusiasta do retrofuturismo, podemos dizer assim, eu acho, né, Enéas, que já participou aqui com a gente, né, um tempinho atrás, já com um pouco mais de um ano, quase dois praticamente, eu acho que isso era 2020, pô, tá indo para três aí já, Enéas, tava bom te ter aqui de volta, muito obrigado por ter aceito o convite aí, vamos falar de retrofuturismo então, né?
Ah, muito, muito obrigado, Thiago. Obrigado, Fábio. Muito bom voltar ao Viva Sci-Fi, um podcast que está perdurando e batalhando pela nossa ficção científica e também por outros gêneros aí da literatura fantástica no nosso país. Admiro muito o teu trabalho, Thiago, e admiro muito o trabalho do Fábio. Ele sabe disso, nosso contato aí já podemos dizer não só de anos, mas também para mais de uma década já, né, Fábio?
É
Acompanho o trabalho do
verdade, é verdade.
Fábio como escritor, como tradutor, ainda naquela célebre tradução do Laranja Mecânica, né, que eu não nunca canso de indicar para os meus alunos aqui na UFSM. E estou muito empolgado com esse papo, acho que vai ser uma hora muito produtiva para a gente falar de ficção científica, de retrofuturismo e de steampunk.
Isso aí, vamos lá então, né? Eu acho que para a gente começar, a gente pode ir bem para um básico, digamos, né? O pessoal aí que acompanha a gente há mais tempo já ouviu a gente falar aqui em outros momentos, já viu? Para quem está desde o início aqui, tem gente que está desde o episódio zero aqui, já tem uns episódios lá no início sobre steampunk, com o Zé Wellington, né? A gente falou do Steampunk Ladies, né? Os quadrinhos que ele lançou, muito legal. O Zé Wellington também tá devendo aí para a gente voltar, estamos tentando ver uma agendinha com ele também. Mas acho que para começar, né, o que seria, né, então, esse retrofuturismo, digamos assim, com os conceitos básicos, né, os conceitos gerais do retrofuturismo e como ele aparece nas obras de ficção científica.
Eu acho que é bem difícil da gente conceituar de uma forma única e exclusiva retrofuturismo, Thiago, porque o retrofuturismo são várias coisas, né? Todo steampunk ele tem um verniz ou um teor retrofuturista, mas nem todo retrofuturismo é steampunk, uma vez que o retrofuturismo ele compreende assim uma série de contraposições temporais e imaginárias, né? De como que o futuro era visto no passado, de que modo o passado influencia o futuro e as nossas visões de futuro, de que modo o passado e a nossa visão de futuro se entrecruzam no nosso presente, e como que essas diferentes visões temporais e esses entrecruzamentos entre o que pertence ao passado, o retrô, e o que pertence ao futuro, o retrofuturismo, vai ser perceptível na nossa literatura. A nossa literatura, assim, que vai explorar, né, determinadas realidades temporais alternativas, vai ser visto na nossa moda, vai ser visto no nosso cinema, vai ser visto nas artes gráficas, nas histórias em quadrinhos, né? No próprio cinema, né, tem várias definições de retrofuturismo que não raro expandem o conceito para uma coisa que todos nós conhecemos e que faz parte do nosso imaginário, para não dizer da nossa formação, que é Star Wars, né? Quando a gente mergulha no universo do George Lucas, ali na década de 70, ainda com o episódio 4, a gente acessa ali um tipo, né, de fantasia espacial, né, de soap opera espacial, uma série de maquinários que a princípio pertenceriam ao futuro hipotético nosso, pensávamos nós, né, quando vimos Star Wars pela primeira vez. Só que se a gente olhar bem de perto, aquele futurismo espacial, né, que o George Lucas cria, ele é enferrujado, ele é velho, ele é carcomido, ele é sujo, né? Então é muito uma ideia assim de um certo futurismo para nós, enquanto audiência, mas um futurismo já envelhecido naquela linha temporal, né? Eu não gosto de trazer um pouco Star Wars para discutir retrofuturismo, mas ele é perfeito para a gente entender a estética, né? E não raro a gente fala de retrofuturismo enquanto estética, né? Para além de movimento, de tendência, de literatura, de cinema, é uma estética que vai tentar aglutinar desde o século XIX, desde as primeiras, né, experimentações e saltos imaginativos de um H.G. Wells e de um Júlio Verne, para a gente pensar em dois autores, né, de como esse futuro poderá ser. Né? E há duas formas de a gente pensar esse futuro. Para finalizar, eu jogaria essa bola para vocês, porque acredito que a gente vai conversar sobre isso. Uma forma positiva e otimista, né, esse futuro luzidio, esse futuro repleto, né, de coisas boas, de maravilhas, esse admirável mundo novo, né, de novidades, de máquinas, de construtos robóticos que, a princípio, melhorariam a nossa vida, ou então um outro modo de ver um futuro que é um modo pessimista, né, que é ver esse futuro ao lado de todo esse maravilhamento tecnológico, mas com um viés de crítica social, né, o quanto a tecnologia, ao invés de melhorar a nossa vida, piorou todas as coisas. E eu acho que essas duas visões de futuro, que no século XX vão dar origem à literatura utópica e à literatura distópica, quando a gente pensa em fantasia, mas que vão dar origem também a steampunk e o cyberpunk, né? Uma vez que são duas correntes de ficção científica, ambas distópicas, ambas, né, que vão tomar um pouco esse caminho do pessimismo, para usar a literatura imaginativa com o objetivo de crítica social. E tudo isso está aí, né, nesse balaio, né, ou nesse imenso guarda-chuva que nós chamamos de retrofuturismo.
É uma coisa interessantíssima que você falou em questão de estética, que eu nunca tinha reparado 100%, mas olha só, ontem eu estava vendo um episódio da nova série de Star Wars, né, Ahsoka, e me deparei com isso, me dei conta de uma coisa que, né, eu sou da geração que primeiro viu criança ainda no cinema, o episódio 4 de Star Wars, e realmente era maravilhoso o que o Enes está falando aí, e agora eu olho, porque Star Wars tem uma coisa muito legal de ser coerente, consistente com tudo que foi feito antes, e você vai ver os painéis das naves em Ahsoka, em Andor e outras séries, e eles são incrivelmente analógicos, eles têm algumas coisas digitais, mas eles são a tecnologia de Star Wars é uma tecnologia muito analógica, no sentido de ter botões que aperta, que relés, que fazem clique, uma série de coisas que remete um pouquinho ao steampunk nesse sentido, né? E aí eu estou lembrando que Star Trek, sabe, pra gente sair uma coisa muito de leve assim, uma vez eu vi um ensaísta dizer que existe uma grande diferença entre os produtos derivados das séries originais de Star Trek e Star Wars, que Star Wars sempre se manteve coerente. Esse maquinário é sempre o mesmo. Star Trek não, Star Trek eles fazem retcon o tempo todo e colocam naves mais avançadas, sistemas na Discovery, na primeira temporada, tinha holograma, depois eles tiraram o holograma porque ficou também avançado demais para a época da série original. Mas vai ver Strange New Worlds e a série original, TOS, né, The Original Series, a série do Kirk Spock é deliciosamente retrô hoje em dia, né? É muito retrô. Mas é interessante que uma coisa que eu queria passar a bola, não sei se o Thiago também vai acrescentar, vou fazer uma pergunta e vou deixar ela no ar aqui para o Thiago complementar. Você acha que teria a ver isso, de repente, nesse caso específico do retrô estético, ele estaria talvez mais ligado ao que a gente chamaria hoje de bons e velhos tempos, e, portanto, ajudaria a trazer uma intenção mais otimista? Ou nesse caso, não tem a ver uma coisa com a outra?
Pegando também, mais ou menos isso que eu estava pensando quando vocês falam em Star Wars, né? Eu vi o Star Wars um pouco tardiamente, e comecei na ordem cronológica do que saiu os filmes mesmo, né? Não pensei, vou ver, sei lá, 4, 5, 6, depois 1, 2 e 3. Eu vi como eles saíram originalmente no cinema, né? E eu vi, eu sempre achei realmente que tinha essa pegada de retrofuturismo, assim, mas aí eu sempre pensei, pra sua época, né? Então, realmente, ele foi feito ali no período original, ali, não vou me lembrar agora, 70, 80, por ali, né? E aí eu pensei, essa é uma visão futurista da época, digamos, mas realmente ele se mantém, né, ele se mantém coerente com essa coisa ali dos botões, do material enferrujado, né, e então tem realmente essa coerência, e bem, né, com isso que o Fábio falou, né, também já de passar a bola também, né, e aí tem essa questão do, acho que o manter coerente é porque, sei lá, vamos usar essa fórmula que deu certo dos velhos tempos, né. Eu acho que é mais ou menos essa ideia, não saiu dessa linha, né?
E eu acho que o apelo do retrofuturismo para todos nós, em todos esses exemplos de cultura pop, é que o retrofuturismo é pura realidade, né? Se a gente parar para pensar assim nas nossas casas, nas nossas roupas, na tecnologia que nós usamos, nos carros que nós utilizamos, enfim, nas próprias construções urbanísticas, esse entrecruzamento de passado, prevendo o futuro, conectando tendências, está sempre ali, né? Então tem um certo conforto, né, Fábio, que a gente sente assim quando a gente assiste um Star Trek ou um Star Wars. E enquanto eu te escutava, eu pensava muito em Doctor Who também, né?
Sim,
A TARDIS é brilhante, porque a TARDIS tem muito esse elemento que tu mencionas do Star Wars, né? De ser muito analógica, né?
Muito,
embora muito. O Time Lord possa viajar do passado distante até o fim do universo. E Doctor Who tem essa coisa de mudar o ator, né, com as transformações do protagonista, e sempre quando muda o ator, muda o figurino do doutor e muda a TARDIS também.
Muda a TARDIS, é.
Que é sempre uma forma de eles poderem brincar com essa ideia de retrofuturismo dentro da estética de Doctor Who, mas de acordo com o ano de produção. Eu lembro que quando era o David Tennant, eu acho, a TARDIS era a mais steampunk de todas, né?
Sim,
ela
sim.
Ela tinha uma coisa muito, ela mais cobreada, tinha umas engrenagens e tal. E depois com o Matt Smith, ela vai indo para uma coisa mais retrô, mas que continua ainda, né, com esse elemento eletrônico, enfim, né? E tudo isso é confortável, a gente vê isso. E sim, é quase um abraço sim. Estético, né? Porque a gente se sente em casa. Porque sim, nós
exatamente.
Moramos nas nossas casas.
Eu comecei a assistir agora do primeiro, tô assistindo William Hartnell agora. E é o seguinte, é super streamlined, é meio futurista. Ela não tem nada de elemento steampunk, né? É de 63 e ela é branca, cinza, com aquelas bolinhas, aquela decoração bem pop art. E tem uma alavanquinha e uma coisinha só ali, muito discreto, inclusive, né? E aí a decoração, depois do David Tennant, ela vira full steampunk, com muita alavanca. Eles adoram alavanca, né? Muita alavanca. Né? Parece Nautilus, né? Uma coisa assim, muito...
Exato.
Um submarino, né? Muito, muito louco.
Eu revi, há pouco tempo, um filme maravilhoso da década de 80, chamado A Time After Time. Que é,
adoro,
que é aquele clássico, né? Que é um mashup do Jack o Estripador com a H.G. Wells e a Máquina do Tempo. E o Jack entra na... É o Dr. Stevenson, né? Então tem uma brincadeira com o Médico e o Monstro. O Jack o Estripador entra nessa Máquina do Tempo, que foi feita por H.G. Wells, né? Então a Máquina do Tempo do H.G. Wells era, na verdade, um relato biográfico. E ele vai parar, né, na Califórnia, na década de 80 e tal, e a Máquina do Tempo é isso, né? Tem todos aqueles efeitos psicodélicos, né? Aparecem uns raios na tela, assim, é a aglutinação de tudo que nós adoramos, e é um filme ótimo para a gente entender um pouco isso também, né? Entender como que uma determinada visão do passado, os primeiros 10 minutos do filme, a princípio, é a Londres vitoriana, né? Dos crimes do Jack the Ripper. Mas que na verdade também não é a Londres vitoriana de fato, né? E sim a forma como nós, naquele momento, e na forma como aquele diretor específico pensa, né, essa Londres vitoriana. Então, e eu trago aqui o Wells, agora para voltar à pergunta que vocês fizeram, né? Porque eu acho que o Wells é bem importante para a gente, tanto o Wells quanto o Verne, né? Embora a minha sensibilidade sempre volte um pouco mais para Mary Shelley, né, que é a nossa tríade assim, do século XIX. Mas eu acho que para discutir retrofuturismo enquanto visão positiva e otimista e visão negativa e pessimista do futuro, o Wells e Verne são excelentes, né? Porque o Verne, ele tem uma confiança na tecnologia e um certo maravilhamento, né, de olhar para a tecnologia, se a gente pensar no Nautilus e nos outros maquinários, né, que nos apontam um pouco para essa visão de futuro em que a tecnologia ela não é essencialmente perigosa. Ela pode ter uma utilização, né, criminosa e um tanto nefasta, mas a tecnologia está muito permeada de uma novidade muito feliz. Né? É algo que transpõe os nossos sonhos mais delirantes e otimistas. Né? Sendo que o Wells, até pelo teor ali mais socialista, enfim, né, e crítico da sociedade, quando ele vai pensar a Máquina do Tempo, ele vai olhar para um futuro que é atroz e terrível em todos os estratos, né? Porque é um futuro em que as diferentes classes elas não conseguem conviver, né? Ao contrário, você tem uma classe que acaba utilizando a outra, né, como combustível, se não como alimento, né? Se a gente pensar na oposição ali entre os Morlock e os Eloy, né? E acredito, e adoraria escutar um pouco o Fábio a respeito disso, né, que é um especialista um escritor, mas um tradutor, né, de ficção científica, até que ponto, Fábio, isso não aponta justamente, né, para o que a ficção científica vai realizar no século XX, né? De um lado, uma visão mais otimista, né, que eu identifico em alguns traços no Asimov, mas também com todas as reflexões sobre, né, o que nós vamos fazer com os cérebros mecânicos e robóticos e computacionais que nós criamos, né? Mas que vai culminar com esse cirurgião que é o Philip K. Dick, né, que vai nos dar uma visão de futuro que é em tudo assustadora, né, e quase um futuro que acabou virando o nosso presente e a nossa realidade em todos os aspectos distópicos, né?
Olha, eu acho o seguinte, eu acho que a gente dá para fazer, ó, tá vendo? Dá para fazer mais um programa só sobre isso depois. Eu acho que assim, a ficção científica, ela é moldada não só pela cabeça da autora ou do autor, mas fundamentalmente pela época, Life and Times, né? Pela época que a pessoa viveu. A Mary Shelley, ela tem uma coisa maravilhosa que eu nunca deixo de falar para meus alunos, que ela lança as bases de uma ficção científica enquanto ética da ciência, né? É a discussão do que fazer com a criatura que você criou, né? Seja responsabilidade ética, uma coisa, é um termo que existe mais hoje em dia, se fala muito isso, né? Verne e Wells, apesar de falarem de maneiras diferentes, eles também vão lançar coisas semelhantes, né? O Wells, mais através de determinadas invenções ou máquinas, vamos dizer assim, o Verne com o que a gente chama de ele chamava de viagens maravilhosas, mas se você for reler, né, reler 20 mil léguas submarinas, a discussão já está ali, a discussão de quem é o Capitão Nemo. Por que ele faz o que ele faz? Não. E não é à toa que no Liga Extraordinária o Alan Moore vai colocar pela primeira vez, até onde se sabe, o Nemo como um príncipe, né, um rajá, um marajá indiano, mas isso está lá em semente no Verne. O Verne fala de maneira ambígua e você, né, quando ele fala para o pessoal asiático, eles são meus irmãos. Então, não dá para saber se é só uma coisa... E é uma coisa socialista pra caramba também, né? O Verne, ele é um pouco mais... É. Pega um pouco mais leve nisso, mas tanto o Verne quanto o Wells eram socialistas. O que era muito interessante nesse sentido. A ficção científica nasce, como a gente conhece hoje, de um movimento em direção social. Então, ele vai... Tá, a ficção científica nos Estados Unidos, né? Vamos lembrar que em 2026 faz 100 anos do termo ficção científica, do termo science fiction. E Asimov, depois o Dick, foram os dois grandes clássicos que o Enéas citou. Eles falam também de ética da ciência. O Robô está cheio de casos disso, das três leis da robótica. O Dick, ele tenta mostrar o absurdo do real hoje, né? E que perdura, porque o Dick é muito mais da realidade ao redor do que das máquinas, né? Então, assim, mas apesar de engraçado, né? Nem o Asimov nem o Dick se consideraram socialistas. O Dick era... O Dick era antissocialista mesmo, tal. Tinha medo do comunismo e tal. O Asimov não. O Asimov se considerava um humanista, o que eu acho que é interessante. Eu acho que, na verdade, a gente está indo na ficção científica de hoje para um mundo mais humanista do que dickiano. A gente tem aí o King Stanley Robinson, por exemplo, que é considerado um humanista com H maiúsculo junto com a Ursula Le Guin, né? E que está indo por um caminho desse. E é muito interessante, porque eles, tanto a Le Guin quanto o Robinson, eles produzem uma ficção científica de um punk que a gente ainda não mencionou aqui, que é o Solar Punk. É o otimismo, né? Que é a tentativa de otimismo. Ou uma coisa que eu estou pesquisando muito academicamente agora, eu já escrevi um artigo sobre isso para um livro americano, que é utopia logística, que é você conseguir uma utopia um pouco menos otimista, mas viável, né? E eu acho que o Stan Robinson atualmente é o grande motor disso, né, na sua literatura, né?
Uma coisa que é também interessante para a gente falar do Solar Punk, né, que tenta colocar esse otimismo, essa questão um pouco mais utópica, talvez, no punk, né? E aí até, tipo, fazer esse... encaixar essa pergunta aqui para vocês dois, do steampunk, vocês veem ele mais como uma questão mais utópica ou mais distópica, né? Porque o Enéas falou um pouquinho ali no início, a gente pudesse talvez dar uma desbravada melhor nisso, né? Se ele chega a ser um solar punk mais otimista, assim, com a visão do futuro, ou se o steampunk ele ficou no meio ali, né? Ele não chega a ser a tragédia, mas ele também não é o avanço absurdo da tecnologia, né?
E eu quero complementar perguntando uma coisa para o Enes. O que que são os livros que eu adoro, né? Preciso continuar falando disso, eu falo disso sempre para os alunos. O que que são os livros da Guarabara Real? Eles são otimistas ou pessimistas? Me diga lá. Vou responder as perguntas todas aí.
Vamos lá. Em primeiro lugar, Thiago, eu tenho uma resposta bem peremptória, né? Vamos ver se vocês concordam comigo, mas até pelo tipo de reflexão que eu faço sobre o surgimento, né, do steampunk na década de 80, nos Estados Unidos, né, a partir das obras, né, do Tim Powers, do James Blaylock e do Jeter, eu acho que o steampunk é totalmente distópico, né? Ele tem um viés assim muito, eu não vou dizer exatamente negativo, mas de crítica social, né? Os três que são grandes admiradores, né, de tudo que o Philip K. Dick faz, né? Mas os três eles são muito admiradores de um autor do século XIX chamado Henry Mayhew. O Mayhew era um jornalista, né, que estava muito interessado na década de 1840 em escrever sobre um assunto que os ingleses não estavam lá muito interessados, né, que eram os trabalhadores e os pobres, né, as classes marginalizadas de Londres. Ele tem esse famoso estudo, né, publicado nessa mesma década, ou seja, a primeira metade ainda do XIX, que é o London Labour e London Poor. E os três autores norte-americanos, né, de 1980, eles vão ler o Mayhew, e o que eles vão fazer na literatura deles, na literatura que depois vai ganhar o nome de steampunk, é trazer para o palco da narrativa esses personagens marginalizados. Então, assim, nós até podemos ter um protagonista homem caucasiano, mas esse protagonista ele não vai ser mostrado com qualquer tipo de idealização, né, a partir do que nós víamos assim comumente lá no 19. Por outro lado, nós vamos ter assim uma aula a respeito do que é viver de forma marginalizada na Londres do período. Nós vamos ter um protagonismo feminino, né, que vai ganhar relevância e não raro vai salvar o herói, né? Eu brinco, né, Fábio, que no mundo de Brasiliano Steampunk e de Guanabara Real, não raro os heróis são salvos, né, pelas heroínas, né? E o que vai diretamente, né, ao encontro dessa gênese do steampunk, que não é recriar o período vitoriano, eu insisto nisso, né, não é voltar ao período vitoriano reproduzindo estereótipos, né, é voltar ao período vitoriano para reler criticamente tanto o período vitoriano como também, né, o final do século XX, que é onde eles estão. Eu adoro uma passagem, não sei se o Fábio lembra, né, mas tem uma passagem linda do Morlock Knight, que é o primeiro romance, né, que o Jeter vai fazer em 1979, ainda é considerado o primeiro romance steampunk, em que os personagens estão lá discutindo, né, como é viver no subterrâneo de Londres, né, e aí eles discutem lá um determinado tipo, né, de profissão, que é os sujeitos que vão para o subterrâneo de Londres para recolher os restos. Né, tanto moedas, quanto roupas, com tudo aquilo que você vai jogando nos esgotos, né? E eles citam ali essa profissão a partir do livro do Mayhew. Então os três, né, o Jeter, o Blaylock e o Powers, não só leem o Mayhew, como eles estão diretamente, né, citando o Mayhew e esse tipo de leitura e de revisão do período vitoriano e do período eduardiano, né, no 19. E tudo isso, viu, Thiago, para produzir distopia. Então não é um mundo seguro, não é um mundo feliz, não é um mundo de prazeres, assim, né? É sem preços a serem pagos e a serem vivenciados. Não é um mundo em que as máquinas estão ali, né? Para auxiliar a humanidade. As máquinas já são um problema, já eram um problema, né? No século XIX. Se a gente pensar na Revolução Industrial, né? A forma como a Revolução Industrial levou muita família para a rua, né? Uma vez que você pode substituir a mão de obra, né, humana por mão de obra maquinal, né? E isso só tende a piorar com o tempo, né? Já era um problema em 1980, quando o steampunk surge ao lado do cyberpunk. Né? A gente sempre discute assim com os manuais, né, o que surge antes, o que é um pouco tolo, né? Na verdade, eles estão ali, os próprios autores de steampunk, eles estão produzindo histórias também que depois seriam consideradas cyberpunk. E esses dois gêneros, para fechar um pouco a minha resposta, depois só tentar responder uma frase só, viu, Fábio, a tua pergunta, esses dois gêneros, para mim, eles são distópicos, tá? Eles são releituras do nosso presente, eles são extrapolações e reflexões sobre o nosso presente, a partir de dois caminhos diversos. O steampunk vai voltar ao passado, né, para contar como esse passado poderia ter sido, com diferenças tecnológicas, mas sempre focando no presente. Morlock Knight é sobre a década de 1980 e como aquela década vê Londres. E como a década vê o perigo, né, da tecnologia e o uso dessa tecnologia para produzir opressão, escravidão, enfim, né, e guerra. Né, um romance inteiro sobre guerra. Né. É, o cyberpunk vai fazer um outro exercício de olhar para o futuro, mas também com o mesmo tipo de viés crítico, combativo, né, de usar a ficção para corroer, né, qualquer resquício de otimismo que a gente tenha com respeito ao futuro. Né. É, respondendo a tua pergunta, Fábio, que sem me alongar, né, porque pedi para um escritor falar sobre a sua obra é um
inferno, é para, né, falar, é para alongar. É,
mas eu digo a vocês o seguinte, eu acho que os meus romances de Brasiliana, eles são mais distópicos, até no verniz, porque são romances de Porto Alegre, é uma Porto Alegre, né, retrofuturista, meio, né, uma cidade muito úmida, perigosa e tal. É, ao passo que Guanabara Real, como o cenário é carioca, tem um certo otimismo estético. Né? A gente brinca ali, né, com todo um novo projeto do Rio de Janeiro, que foi prometido entre o final do 19 e o 20 e não foi cumprido. No Guanabara Real ele foi cumprido, então visualmente seria um Rio um pouco mais idealizado. Mas o resultado é o mesmo. Né? Os dois universos, né, no caso de Guanabara, né, com os meus dois amigos, o Azé Cordenons e Nikelin Viter, os amigos aqui de Santa Maria e da UFSM, meus colegas de universidade, o Guanabara, por mais que ele tenha esse verniz um pouco mais otimista, ele é uma duologia escrita durante essa crise, né, governamental, política, que nós tivemos desde 2016, né, até culminar no segundo volume, que foi escrito durante a pandemia e durante os anos Bolsonaro. Né. Então, ele é um romance muito mais pessimista, a respeito desse... Ele era um vilão no primeiro livro, né, o Barão do Desterro, um vilão quase vitoriano. E no segundo a gente entendeu que o Barão do Desterro sobe ao poder, né, e vira o novo imperador do Brasil, né, para que a gente justamente pudesse, né, tratar de um determinado tipo de governo, né, totalitário. Toa, né? Exatamente. Para tratar justamente de um governo totalitário.
E então, qual vai ser o terceiro volume? Você já pode falar? Não, porque é uma duologia.
O Guanabara duologia, não, né, terá terceiro volume, Fábio. Isso. É uma duologia, são dois livros.
É uma duologia, então você tem dor agora com isso. Agora.
Pois é, não, mas a gente tem algumas brincadeiras guardadas para o futuro, viu, Fábio? Porque a gente termina, sem dar spoilers, a história, né, da agência Guanabara Real, né, do Firmino Boaventura, que é esse detetive positivista, o Remy Rudá, que é um detetive ocultista, e a Maria Tereza, né, que é a nossa líder, né, dessa agência de investigação. Eles terminam essa aventura no segundo livro, mas o livro ele termina com caminhos específicos que podem resultar em romance solo. Então talvez nós tenhamos uma aventura científica com Firmino Boaventura, talvez um romance detetivesco, né, com Maria Tereza Floresta, e uma aventura sombria e ocultista com o Remy. É, pelo menos é isso que o nosso editor Arthur Vec volta e meia sugere, viu, Fábio?
Certo. Eu concordo inteiramente com ele. Acho que essas histórias têm que aparecer no futuro para a gente poder ter um desdobramento maior das aventuras deles. Mas é isso, o Enes. Eu acho como você falou agora, né? Sim, eu vejo o pessimismo, mas olha que interessante que você falou. Também não é só temporal, é geográfico, né? Quando você fala das suas aventuras da Brasiliana porto-alegrenses e do Rio de Janeiro, do Guanabara Real. Eu acho que todas nós, escrevemos a partir não só do nosso tempo, como do nosso local, né? O local de fala aí é um local geográfico também, né?
Perfeito. Perfeito. E eu acho que também é um momento muito especial, né, Fábio, da gente pensar a nossa literatura. em tudo que tem assim, o fantástico brasileiro, esse boom, né, nós podemos chamar de um boom da literatura fantástica nos últimos anos e nas últimas duas décadas, né, no Brasil, ele tem a ver também um pouco com essa redescoberta, né, de quem nós somos e também dos nossos espaços urbanos.
Sim,
né?
Sim.
E por mais que nós amemos consumir, a gente falava de Star Wars e tal, Doctor Who, H.G. Wells, Mary Shelley, por mais que a gente ame consumir literatura, arte, cultura, enfim, na estrangeira, mais do que na hora, essa brasilidade ela tem que aparecer nas nossas obras. Né? E eu sempre falo isso de Brasiliana, né? Brasiliana é um convite para que a gente possa revisitar o Brasil fazendo um exercício, né? Que é o seguinte, como que Porto Alegre teria sido, né, num boom steampunk? Como é que São Paulo teria sido com maquinários robóticos? Como é que Belo Horizonte, né, teria existido com uma revolução que substituiria, né, a mão de obra humana no 19 por mão de obra robótica e assim vai. Né? Eu acho que todas as histórias do Brasiliana são um pouco um convite a gente fazer esse exercício, mas para que a gente descubra na realidade o Brasil. Né? Porque a gente pensa que história alternativa é a gente fugir da história. Não! História alternativa não é literatura escapista, não é você sair correndo do seu tempo e do seu espaço, ao contrário. Né? Porque para que você reinvente tempo e espaço, você tem que conhecer tempo e espaço. E eu falo por mim, né, Fábio e Thiago, se a gente revisitar as nossas experiências do ensino médio, qual era a nossa relação com essa brasilidade? Quase sempre de resistência e de oposição. Né? Não raro a gente foi buscar os autores do 19, ou então cultura pop, para fugir um pouco daquela literatura, né, essencialmente brasileira que nos ensinavam. Agora é a hora de, através da literatura fantástica ou de outros modos e com outras mídias, a gente assumir essa brasilidade e poder reinventar Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Manaus, Rio de Janeiro, enfim, Curitiba, os nossos espaços urbanos, né? Porque eu acho que isso fortalece a nossa identidade. E falando de forma utópica, embora o tema aqui, pelo visto, seja mais distópico do que utópico, mas falando de forma utópica, né, porque eu também acredito que a distopia é uma forma de utopia, para a gente criar um futuro melhor, né, falando de forma utópica, eu acho que está na hora, né, depois de tantas décadas e séculos, né, de consumir e elaborar a cultura estrangeira, a gente abraçar a nossa, né, e levar a cultura brasileira, enfim, para o próprio Brasil, né, e a literatura é uma bela forma da gente fazer isso.
E para ir para um encerramento aqui, até uma curiosidade que já tinha me surgido, Enéas, vamos fazer aquele exercício do que veio primeiro, né? Tipo, essa ideia de tu usar no todo o universo, até no Transmídia, né, do Brasiliana Steampunk, o nome de personagens da literatura brasileira, famosos, conhecidos, isso foi digamos, um recurso para criar o universo retrofuturista, assim, de pegar esses personagens do período, digamos, né? Ou ele surgiu depois, assim, tipo, oh, acho que vai ficar mais legal usando esses personagens clássicos da literatura brasileira.
É tudo meio caótico, né? Os escritores adoram contar histórias idealizadas. Não, primeiro eu pensei tal coisa, depois eu fiz outra e tal. Mas é tudo meio. Tudo vai acontecendo junto, né, Thiago? Eu tenho uma grande admiração, né? O Fábio comentou Liga Extraordinária, né? Inclusive, a minha edição, primeiro volume ainda da Liga Extraordinária, é tradução do Fábio, né? Eu adoro Alan Moore, enfim, né? Alan Moore é um dos sujeitos contemporâneos assim que me fascinam muito por uma série de razões, além de Anne Rice, né? Mas a Liga Extraordinária foi um encanto para mim, porque eu fazia letras na época e nós falávamos muito do desafio de ir para a sala de aula, né? Como é que você vai ensinar literatura brasileira? Como é que você vai tornar a literatura brasileira algo interessante para os alunos? E quando eu li o Liga Extraordinária, eu fiquei encantado com aquilo, né? Cara, olha que legal, né? Você pega uma literatura de 100 anos, uma literatura em domínio público, e você reinventa essa literatura de uma forma que é absolutamente estimulante. E o brasileiro um pouco surge disso, de pensar um pouco Liga Extraordinária, como seria uma Liga Extraordinária no Brasil? Surge dessas reflexões de aluno de letras na época, professor em formação, como, né, levar a literatura brasileira de uma forma instigante, e surge de a escrita de uma história que a princípio era só um policial e um assassino em série, E ao lado da escrita, né, dessa história, a releitura do Isaías Caminha, do Lima Barreto e do Alienista do Machado. Eu estava ali escrevendo uma história que era muito Hannibal Lecter, né, que culmina com o Dr. Louison, lá do Lição de Anatomia, e de repente me vem um pouco essa fagulha de, cara, e se o Louison vivesse no final do 19, início do 20, os crimes fossem descobertos, ele fosse encarcerado num asilo Arkham, né, brasileiro, asilo São Pedro, sob a direção do Simão Bacamarte, sendo entrevistado por um jornalista chamado Isaías Caminha. E isso veio numa frase, né, de tá escrevendo e tá com os dois livros perto da mesa, né. Então tá tudo um pouco mesclado, viu, Thiago? E depois tem a ver com também começar a entender uma cena, né, que nós vivenciávamos ali muito efervescente entre 2010 e 2014, né, que é o ano de publicação do Lição de Anatomia, uma cena que inclui o Fábio, que inclui o Conselho Steampunk, que inclui a editora Tarja, né, a Tarja que colocou tanta coisa na rua, né, tantos títulos importantes, né, o próprio Jeff Vandermeer, enfim, né, acho que é uma das primeiras publicações aqui, e aí me veio uma confiança de que, cara, vamos fazer um steampunk brasileiro, porque nós já temos antologias steampunk publicadas pela Tarja, pela Draco, há autores trabalhando com esses gêneros, divulgando esses gêneros, né, e eu acho que tudo isso fomenta a escrita de brasiliana, né, e até a produção transmídia. Então acho que nunca é uma coisa solitária, né? Eu tive uma ideia muito legal e tal, né? Não, é uma ideia bacana que você tem lendo Alan Moore e quadrinhos, pensando em Anne Rice e fazer uma Porto Alegre lá em Nova Orleans, pensando, né, em autores e tradutores como o próprio Fá, pensando numa cena, né, de fãs como o Conselho Steampunk, e tudo isso acaba nos motivando, né? E acho que é um bom momento, assim, para a gente pensar em produzir literatura fantástica e trabalhar com literatura fantástica no Brasil.
Bom, muito, muito, muito legal mesmo. Realmente o papo aqui poderia se estender, né, para muitos outros episódios, né? Por que não, né? Fica no ar aí uma parte 2, né, desse papo aí, que realmente tem muito pano para manga aí, né? Bom, eu queria te agradecer, né, por ter aceito o convite. A gente está gravando um feriado aqui, né? Feriado à tarde. E aceito o nosso convite aí para fazer esse episódio. Cara, se quiser fazer um jabá final aí, o pessoal encontra os livros aí, o que está saindo, o que vai sair, aí pode ficar à vontade.
Tá bom, então os ouvintes aí, né, do Viva Ficção, sugiro, né, que vocês vejam os outros, escutem os outros episódios, né, desse podcast aí que homenageia a nossa ficção científica, enfim, né, a ficção produzida no nosso Brasil. Daqueles que não conhecem ainda, as duas séries que foram mencionadas aqui, Guanabara Real é uma série publicada pela editora VEC, o segundo volume, né, O Covil do Demônio, é um romance finalista aí do Prêmio Oberst, a gente está grande torcida, né, e é um romance que trata, né, do Brasil e trata desses três heróis, né, marginalizados, né, numa Rio de Janeiro steampunk. A minha segunda série é Brasiliana Steampunk, é uma série que precede um pouco, né, o Guanabara Real. Atualmente ela é publicada pela Dark Side, tem dois livros, o Partenon Místico, que foi finalista do Jabuti em 2021, e o Lição de Anatomia, que foi republicado agora em 2022. Os dois romances são romances transmídia, eles terminam, né, com um QR Code que dão acesso, né, a sessões específicas lá do portal do Brasiliano Steampunk. Então tem ficha de personagem, tem mapas, tem audiodrama, tem quadrinho, né? Então aqueles que querem também experienciar, além, né, de uma literatura steampunk nacional, mas uma experiência transmídia, fica aí o convite. Do resto, tenho feito uma série de projetos aí para Dark Side, que compreendem um pouco de edição, um pouco de consultoria, um pouco de tradução, né? Recentemente saiu O Rei de Amarelo, do Robert Chambers, em duas edições muito especiais, o texto original, com uma tradução inédita, e também uma versão em quadrinhos, né, do Kubert, que pega quatro das narrativas que envolvem Carcoça, né, e que tem tradução minha, tem paratextos, enfim, né, então se quiser mergulhar um pouco nesse 19 por hora, tenho trabalhado muito com 19, né? Esses são os projetos que eu indicaria. Além disso, tem o site oficial de brasilianasteampunk.com.br e o meu site de autor é estavares.com.br, além de perfil aí no Instagram, no Twitter e também no Facebook.
Pô, bacana, pessoal.
Genial, tá, genial. Ó, gente, pô, não falta informação. Vou indicar para os meus alunos, inclusive, né? A gente falar de transmídia, toda essa experiência transmídia do brasiliano steampunk aí.
Maravilha. Já conversamos sobre isso na PUC, né, Fábio? Então, de repente, uma outra oportunidade, a gente pode voltar aí a falar sobre transmídia e outras coisas.
Pois,
né?
É, eu estava no curso de jogos digitais, agora eu estou no curso de jornalismo e sabe que os alunos estão se interessando muito por ficção científica lá. E eu quero muito falar, que sempre maravilha. Que eu posso, eu falo sobre a FC brasileira lá. Nós estamos também com um grupo de pesquisa chamado Observatório do Futuro. Eu já quero te fazer um convite oficial para participar de uma reunião. A gente tem feito umas reuniões... não muito periódicas atualmente, é tudo online, né? Ano que vem nós pretendemos fazer um colóquio, o senhor já está convidado, tá? Vamos conversar mais obrigado. Adiante depois.
Que bom, que bom.
Os ouvintes também, porque nós vamos fazer um colóquio, provavelmente ele vai ser híbrido, nós pretendemos fazer na PUC, mas também vamos fazer uma parte virtual, então quando chegar a época, o Viva Sci-Fi vai anunciar também, vai dar todos os detalhes.
Isso, maravilha, maravilha. Muito obrigado, Thiago. Boa sorte aí no Viva Sci-Fi. Um abraço aos ouvintes. Prazer estar aqui contigo, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com o Fábio, amigo aí de longa data.
Isso aí, então, pessoal, a gente vai ficando por aqui essa semana. Espero que tenham gostado do episódio. Se gostaram, marca a gente aí, comenta no post nas redes sociais, no Instagram, no Twitter ou no X, como preferirem, né? Mas não pegou.
E ou no Blue Sky, ficando... ou no Threads, ou no Instagram.
Ou no Threads. O que não falta vai ser a rede social, né? Para divulgar e para vocês comentarem. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui, então. Até a semana que vem. E lembrem-se, assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi, vivam Sci-Fi. Valeu, pessoal.
Valeu.
Valeu. Tchau, tchau. Viva Sci-Fi.